dos cinco cantos do mundo.
É assim, às segundas-feiras, que não tem acontecido, há mais de mês e meio que não converso com Sérgio Magalhães, mas é o nosso correspondente em Londres, um amigo que eu tenho há mais de 30 anos. Não direi 30 porque eu não sou tão velho assim, mas há muito tempo que sou muito amigo do Sérgio Magalhães. Ele atualmente trabalhou durante muito tempo aqui na RTP e um dia fartou-se de Portugal e foi viver para Londres. Em boa hora, voltei-me a cruzar com ele. Viva, meu querido amigo! Bem-vindo à tarde da RTP Internacional!
Olá, Miguel. Boa tarde para todos. É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui com vocês.
Sim. Diz-me como é que está o tempo hoje em Londres. Temos bom tempo, não é?
Sim, a temperatura está por volta dos 20, 20 e poucos, talvez.
E céu azul, não é?
Se não estou em erro. O céu está azul, de manhã não estava, mas agora o tempo mudou da parte da tarde. De manhã estava um céu muito, muito enovoado e também com algumas nuvens. Tivemos um fim de semana muito bom e parece que este fim de semana, este que virá, pelo menos no sábado, iremos ter uma temperatura máxima de 28 graus.
Pá, para Londres é extraordinário, não é?
Para Londres é uma temperatura completamente tropical.
Sim, sim. Vamos olhar para os assuntos que marcam a atualidade. Vamos começar aqui por esta boa notícia. Parece, e vais-me conferir que sim ou não, o consulado português em Londres está agora também a atender, está a funcionar ao sábado, não é? Isto é uma boa notícia para a comunidade portuguesa, não é?
Sem dúvida, porque durante o período de Covid, e o próprio falo por experiência própria, tive que me deslocar ao centro de Londres para renovar o meu passaporte, porque não poderia viajar, porque eu geralmente faço um em Portugal diretamente, mas no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto paga-se um pouco mais, mas fica o mesmo preço se fizer em Londres. Portanto, eu prefiro, de facto, um dia que vá a Portugal e o passaporte estiver perto de expirar, porque eu até, como sabes, faço algumas viagens durante o ano para sítios do mundo em que tenho de ter um passaporte, pelo menos com 6 meses ainda de validade. Portanto, quando estou mais ou menos dentro desse período, tento ir a Portugal e até mudar o meu passaporte diretamente num serviço excelente que o CEF tem nos aeroportos. Não sei por mais quanto tempo, pelos vistos o CEF vai ser agora
extinto, né?
pela polícia, ou extinto, não sei como é que as coisas vão acontecer, mas de qualquer forma é muito mais rápido fazê-lo em Portugal. De facto, no consulado e durante o Covid houve, certamente todos compreenderão, foi uma situação complicada para toda a gente, o consulado teve que funcionar com medidas especiais, com muito mais proteção. Nós estávamos no meio de uma pandemia que não sabia muito bem o que é que ainda significava em termos de saúde, e obviamente tivemos que nos prevenir todos, e eu próprio tive as minhas dificuldades em renovar o meu passaporte. Parece-me a mim, se não estou em erro, vai fazer 2 anos agora no mês de julho.
Sim.
E então, de facto, as filas eram constantes. Eu penso que me terá demorado talvez entre 4 e 5 meses a ter uma, ainda com um empurrãozinho teu, Miguel, a que eu agradeço imenso, eu consegui, ainda tive uns 4 ou 5 meses à espera de renovar o meu passaporte, mas sei que houve pessoas que tiveram perto de 1 ano a tentar conseguir, e nós agora não podemos entrar no país, ou seja, podemos entrar em Portugal com o nosso cartão de cidadão, mas não podemos entrar em Inglaterra, mesmo sendo residentes do Reino Unido, com o nosso cartão de cidadão. Precisamos mesmo do passaporte.
Sim.
Portanto, não há plano B para esta altura, e quem não tiver o passaporte em dia não poderá sair até do país, porque depois não tem forma de entrar com o cartão cidadão. Portanto, esta facilidade ou facilitismo que vamos tendo em ter o consulado português aberto aos sábados tem ajudado imensamente, até nas filas, porque tirar um passaporte ou renovar o passaporte não é um processo até que se faça em 5 minutos, é preciso pelo menos, digamos, 1 hora e meia, 2 horas. Há muita papelada para preencher, há fotografia para tirar, há espera pela nossa vez, e desde que o Luís Leandro da Silva se tornou o responsável, o cônsul de Portugal em Londres, de facto houve muitas alterações no consulado. Ele abriu um pouco mais as portas aos portugueses e nós realmente estamos com uma vida um pouco mais facilitada quando precisamos de algo numa renovação de qualquer certidão, não só do passaporte, mas qualquer certidão que necessitemos e que terá que sair do nosso consulado.
Sim. Bom, também aconteceu a Taça da Comunidade, não é? Que no fundo, que taça é esta e qual é o objetivo?
Olha, a Taça da Comunidade. A Taça da Comunidade eu acho que foi uma ideia muito interessante também do Luís Leandro da Silva, que está a tentar promover não só os portugueses, mas também a língua portuguesa. Ou seja, este torneio não é só um torneio que vai facilitar de alguma forma um contacto mais próximo entre a comunidade portuguesa, mas a comunidade que fala o português. E então a Taça da Comunidade tem o perfeito objetivo de melhorar as relações e também criar uma espécie de cooperativismo entre os portugueses, no sentido de se conhecerem e também depois trocarem as suas próprias influências, porque há portugueses obviamente espalhados, nós somos 400 mil neste país, somos quase meio milhão, não é? Portanto, há comunidades portuguesas, há associações portuguesas espalhadas pelo país inteiro. Há associações madeirenses, há associações de Lisboa, há até associações de clubes de futebol, por exemplo, ou o Futebol Clube Porto de Londres, não é? Nós temos todas estas pequenas associações, que são associações de convívio de portugueses, uhum. que se podem eventualmente juntar e depois criar laços. Amizade, por exemplo, partilhamos a mesma cultura, partilhamos a mesma língua, partilhamos a gastronomia, partilhamos os mesmos gostos, porque não passar um fim de semana juntos com outros portugueses num sítio diferente, por exemplo, porque não a comunidade portuguesa de Vauxhall ir até a comunidade portuguesa de Norwich, que é muito grande também, e passar um fim de semana por lá e partilhar os nossos gostos culinários, porque obviamente em Vauxhall há muita gente, por exemplo, de Lisboa, porque não levar a culinária da região para a parte de Norwich, onde existem muitos madeirenses, por exemplo, e a culinária madeirense é muito rica. Porque não haver este intercâmbio? Então, porque não juntar isto o futebol? O futebol que, enfim, é uma coisa tão importante para os portugueses, não é? Nós adoramos futebol. Nós somos um dos melhores países do mundo neste momento a jogar à bola. Aliás, vimos sendo desde talvez o início deste século, e desde temos nomes como o Eusébio, fomos grandes também noutras décadas, e então o que realmente o Consulado-Geral Português em Londres está a tentar é fazer esta massificação do associativismo e criar uma simbologia em que os portugueses e os que falam português, atenção, mais uma vez repito, a comunidade brasileira, a comunidade angolana, a comunidade cabo-verdiana, a comunidade moçambicana, etc., que vive no Reino Unido, poderem juntar-se e nós, a partir deste salutar, desta coisa muito boa que nós temos, que é a língua, criar uma convivência muito grande e partilhar o nosso relacionamento através de um jogo de futebol. E depois, obviamente, o que é que vem a ser ao jogo? Vem comes e bebes, não é?
Com certeza, não.
Muito bem. E então, aí é que vem a música, vem a comida, vem a bebida, e vamos lá conhecer mais amigos, vamos fazer mais amigos, vamos ter aí mais gente que nos faz sentir mais em casa, que é muito importante para muita gente, porque se formos a Portugal duas ou três vezes por ano, não é suficiente para matar saudades. Temos saudades da família, porque independentemente de termos o maior franchise de comida neste país, que é o Nandos, nem sequer chega perto ao que é a galinha na nossa churrascaria, não é?
Sem dúvida. Portanto,
independentemente de tudo, nós podemos matar saudades muito mais depressa se tivermos alguns dos nossos muito perto de nós.
Muito bem. Bom, já que estamos a falar em futebol, o campeonato inglês foi entregue e a pergunta que se faz é: foi um justo vencedor? Porque o Arsenal esteve metade, grande parte do campeonato sempre na frente, não é?
Sim, mas nós esperávamos que caísse. Eu vou dizer franco, esperava que caísse mais depressa. Mas, de facto, havia duas ou três pedras basilares na equipa do Arsenal que, se falhassem, o Arsenal iria ter muitos problemas em realmente conseguir manter aquela corrida para o título. E aconteceu com a lesão do Saliba. E isso foi exatamente a pedra no sapato do Arteta. De facto, o Saliba, quando se lesionou, a defesa do Arsenal começou a cometer erros e o Arsenal começou realmente a perceber quem é que realmente era importante, era a pedra basilar naquela equipa e que realmente iria mantendo aquela defesa, que depois tem mais dois ou três jogadores até de excelente nível, com a preponderância que tinham, porque ter um médio defensivo ou um defesa central que joga um pouco mais ali junto, mais à frente da saída da área, e que é realmente um jogador que consegue parar quase metade dos ataques das equipas adversárias, esse jogador se falha, esse jogador, faz lembrar o Vincent Kompany, quando estava no Manchester City, que é o campeão, não é? Quando um jogador dessa estirpe falha, uhum. é muito difícil depois conseguir corrigir esse sujeito que está na frase em que aparece a palavra campeonato.
Sim.
E então o Manchester City de facto teve um final de época avassalador, ganhou todos os jogos, não teve problemas rigorosamente nenhum. E depois vamos olhar para uma equipa, vamos olhar para outra. O tamanho da equipa do Manchester City é incomparável ao tamanho da equipa do Arsenal.
Sim.
O Arsenal tem de facto bons jogadores, mas tem um jogador bom para cada posição, enquanto o Manchester City dá-se ao luxo de ter três jogadores bons para cada posição. Eu dou-te um exemplo. Durante estes últimos jogos, até para o campeonato, em que o Pep Guardiola poderia perdê-lo se perdesse jogos e deixar o Arsenal ganhar, ele teve jogadores a jogar no banco, jogadores que são tão essenciais como o Kevin De Bruyne.
Sim.
Estes jogadores tiveram, como o Phil Foden teve no banco. Teve jogadores que são essenciais para ele. Porquê? Porque ele ainda está na Liga dos Campeões na final, não é?
Uhum.
Ele, como tem a possibilidade de ter jogadores como o Gundogan, que tem marcado golos em todos os jogos, até agora no final da Liga Inglesa, que aconteceu este final de semana, marcou dois golos contra o Manchester United, o outro golo foi marcado pelo Bruno Fernandes, o golo do Manchester United, que lá está. Portanto, ele dá-se ao luxo de ter jogadores que podem estar no banco e, eventualmente, no caso das coisas não estarem a correr bem, que não aconteceu em nenhum dos últimos jogos do Manchester City, entrarem em campo e darem a volta ao resultado.
Sim.
Portanto, iria ser uma tarefa muito difícil. De facto, o que foi bom aqui foi a luta entre os dois clubes, que durou até, digamos, 5 jogos para a final. Foi aí que o Saliba se lesionou, 5 jogos para o último jogo da Liga, e aí o Arsenal começou a perder o seu tempo, no sentido de força, o seu prelúdio começou a deixar-se ficar um pouco para trás, e o Manchester City, claro, com a equipona que tem, tomou partido disso e facilmente conseguiu chegar ao final do campeonato. São 5 campeonatos em 6 anos. É
um feito, sim.
A ver, vemos como as coisas vão ser no próximo ano, na próxima época, quero dizer. Há muitas, parece-me que vai haver muitas surpresas no campeonato britânico. Não parece que isto irá ser de novo um ano para o Manchester City tão facilmente ter acolhido os campeonatos como aconteceu nos últimos 5 anos, nos últimos 6 anos, digamos assim. Parece que este ano as coisas vão correr um bocadinho mais no sentido competitivo, mais difíceis para o Pep Guardiola, uhum. a ver, vamos, mas as notícias para já vão sendo as melhores.
Sim.
O que também me fez e nos fez a todos ficar muito contentes foi aquela luta de quem desce divisão e quem fica, foi mesmo até o último dia, e de facto foi fascinante ver os clubes todos, à parte do Southampton, que já tinha sido relegado há cerca de 4 semanas atrás, todas as outras equipas, que havia 5 que eventualmente poderiam ainda descer para o Championship, que é a segunda liga, não é?
Uhum.
E de facto houve um clube que, se te recordas, não vai há muitos anos, foi campeão e que desceu de divisão este ano.
Leicester.
Estamos a falar do Leicester.
Sim. Olha, para fecharmos a nossa conversa, muito rápido, já viste algum episódio da série Ted Lasso?
Não vi, francamente, não me parece que seja algo que eu vá ver. Tenho um amigo ou outro que vá, parece-me ser muito americanizado para os nossos gostos europeus, para o futebol, para o que nós conhecemos do futebol europeu.
Uhum.
Não parece que seja algo que eu vá ver assim muito depressa, talvez com o tempo, quando estiver mais aborrecido, não ter nada para ver. Não sei se é realmente recomendado.
Estou a gostar imenso.
Já me foi dito que sim, já me foi dito que não.
Estou a gostar imenso.
Mas sim, não parece que os ingleses não parece que seja um episódio, pelo menos aqui no Reino Unido, não tem sido muito cativante, porque há aquela coisa de os ingleses acharem, os britânicos acharem que os americanos não percebem rigorosamente nada de futebol.
Sim.
Então não parece que seja uma série que vá ter um grande sucesso neste país.
Muito bem.
Mas como tu disseste, deve ter o seu mérito, e que tal, e porque não, eu vou ver daqui a uns tempos, quando tiver mais um bocadinho de tempo livre.
Muito bem, um grande abraço, voltamos a conversar daqui a quase um mês e meio. Grande abraço, Sérgio Magalhães, em direto de Londres. Foi um prazer gigante, Sérgio. Obrigado.
Obrigado. Um abraço para todos.
RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.